Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Seja bem-vindo a mais um Invista com o Thiago e hoje eu trouxe aqui o Carlos Pessoa, que é presidente, CEO da G2D, uma empresa que fez IPO recentemente, não tem muitos pares na bolsa. Seja bem-vindo, Carlos. Eu gostaria que você se apresentasse, para quem não te conhece, e depois falasse um pouquinho do histórico da G2D.
Ótimo. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal da Suno, pelo convite. É um prazer poder estar aqui contando um pouquinho do que a gente faz, contar um pouco de como investir em startup de forma global. Então, é uma honra e o canal aqui está aberto para tirar dúvidas por esse e-mail ou por outros, se vocês quiserem também. Então, bom, meu nome é Carlos Pessoa. Hoje eu sou o responsável aqui pela G2D, a parte aqui de relações com investidores, buscar também oportunidades para investir, acompanhar empresas de portfólio. Então, temos uma equipe de quase 50 pessoas no mundo, né, trabalhando, buscando essas oportunidades, ajudando a gente a avaliar e acompanhar. Então, a G2D nada mais, a gente gosta de explicar de uma forma bem simples, né? É como se fosse um ETF, né, de companhias privadas, ou seja, companhias de capital fechado, global e de alto crescimento, né? Então, são companhias que crescem aí no nosso portfólio, né? O nosso portfólio core, que corresponde a mais de 70% do nosso NAV, né, crescem a mais de 140% ao ano o seu faturamento. Então, é esse tipo de companhia que a gente está falando. Não é mais a startup que está começando, testando modelo de negócio, testando tecnologia, testando time, testando mercado, testando cliente. Já passaram por tudo isso, né? Já tem modelos de negócio consistentes e comprovados e receitas, né, de dezenas de milhões de reais. Porém, ainda tem um grande potencial de crescimento até chegar no IPO. Então, a gente acaba falando que são companhias para IPO. Então, é uma cesta de companhias, como se fosse um ETF de companhias privadas que não estão disponíveis de nenhuma outra forma para o investidor investir e são de alto crescimento.
Legal. Você consegue dar alguns exemplos aí que talvez o investidor pessoa física conheça?
Claro. Um investimento que talvez muita gente já conhece, dado o crescimento que eles têm tido, né, é o mercado Bitcoin, né? Então, a semana passada atingiu mais de 3 milhões de pessoas, né, registradas lá na Exchange, que é a maior exchange de cripto da América Latina. Então, é um unicórnio, está no portfólio da G2D, a gente investiu neles em janeiro desse ano e trouxe aí para o NAV da G2D, né, um retorno de 19 vezes, uma marcação de 19 vezes, né, dado o último investimento que eles receberam do SoftBank, né, que colocou eles na categoria de unicórnio e trouxe esse ganho aí no nosso NAV, né, de 19 vezes. Então, o mercado Bitcoin é uma delas. Tem a Notco, que talvez quem está mais ligado nessa parte de alimentação, a base de plantas, uma companhia chilena que está expandindo globalmente. Ela desenvolveu uma tecnologia própria de inteligência artificial que combina plantas, né, alimentos à base, enfim, plantas, ingredientes vegetais, para emular o gosto e a textura de proteínas animais, né? Então, eles começaram com o Not Milk, né, que é o não leite, depois a Not Mayo, a não maionese, aí tem a carne, que hoje faz parte do Whopper vegano do Burger King aqui no Pan Sul, e expandiram para os Estados Unidos, que é o maior mercado de consumo do mundo, né? Então, também viraram um unicórnio com o investimento da Tiger Global faz alguns meses, e a G2D também teve uma multiplicação de 10 vezes o capital nessa transação em relação ao nosso investimento original, né? Então, são dois unicórnios que temos aí no portfólio. A Coinbase, que é a maior exchange de cripto lá dos Estados Unidos, também fazia parte do nosso portfólio, fez o IPO no começo do ano, em maio, se não me engano, e a gente também saiu totalmente aí desse investimento, retornando aí 33 vezes o dinheiro investido para a G2D. Então, esses são alguns. Eu tenho 40 companhias, falei de 3 aqui.
É que várias do portfólio de vocês não estão no dia a dia do investidor, por isso que eu pedi para você falar algumas, mais que estejam no dia a dia. Mas você tem outras empresas que são muito boas que não fazem muito parte do dia a dia, porque às vezes vendem para outras empresas, né?
Exato.
Fala só um exemplo, se você puder.
Vou falar, por exemplo, a CERC, que é uma central de registro de recebíveis, né? Em junho desse ano, o Banco Central determinou que todos os recebíveis, a começar pelo recebível de cartão de crédito, precisarão ser registrados por um ente independente. Por que isso, né? Porque você registrando um recebível, né, você dá laço para aquele recebível, você garante que aquele recebível é quente, que não é duplicado, né? E aí o empreendedor, o comerciante, o varejista, enfim, consegue usar aquele recebível como colateral de empréstimos. E por usar aquilo como uma garantia, né, de empréstimo, consegue baixar bastante os juros do empréstimo, então você consegue multiplicar aí a oferta de crédito mais barato, né, principalmente para os pequenos empreendedores que não têm colateral, né, garantias para poder dar. Todos os países no mundo que adotaram essa metodologia, né, essa requisição, né, de registro de recebíveis, viram cair bastante a taxa de juros de empréstimo, principalmente para os pequenos varejistas e empreendedores. Então, é uma iniciativa super bacana do Banco Central, e a SERC, uma companhia que a G2D investiu ano passado, é a líder nesse segmento. Então, no primeiro mês, aí foram mais de 100 bilhões de reais em recebíveis registrados. Agora bateu mais de 250 bilhões de recebíveis registrados em agosto. Então, é uma companhia que cresce a passos largos. A gente só está falando de recebível de cartão de crédito, né, que é um mercado já de trilhões, mas é o primeiro tipo de recebível que o Banco Central tornou obrigatório. Tem vários outros recebíveis, né, como duplicatos, por exemplo, que vão passar a ser obrigatórios também, e a gente acredita que a SERC está muito bem posicionada para se tornar líder também nessas outras verticais de recebíveis a ser registrados. Então, a companhia que é invisível para o consumidor final, né, mas está na parte de infraestrutura aqui, de financeira, né, e a gente gosta muito dos empreendedores e a companhia líder do segmento hoje.
Legal. O que você descreveu aí, eu chamo da lei áurea do pequeno varejista. Ele vai poder antecipar o recebível dele, né? Antecipar o cartão de crédito aonde ele quiser e não na dona da maquininha que cobra 3%, 4%, 5%, às vezes até mais, né? Como o recebível é geralmente de uma Visa, de uma Mastercard, ou seja, uma empresa que tem um balanço muito forte, provavelmente as taxas de juros para quem quiser antecipar vão cair muito, né? Para o taxista, para o cara que vende coco, para manicure, né? Vai cair muito e eu acho que vai injetar algumas dezenas de bilhões na economia aí. Na verdade, vai trocar de mãos, né? Vai sair do sistema bancário e vai para o pequeno empreendedor.
Exatamente. Eu acho que é perfeita essa analogia aí da Lei Áurea. Tem estudos, né, do Banco Mundial mostrando que os países que adotaram isso reduziram drasticamente, né, a taxa de juros cobrada desses pequenos empreendedores que pagavam o olho da cara, muitas vezes por falta de competição, né, para poder se financiar. Então, agora, isso aí tende a reduzir e beneficiar os empreendedores, que vai beneficiar o consumidor final.
Obviamente. Carlos, muitas vezes o investidor pessoa física pensa que investir em startup é uma coisa só, mas existem vários estágios de uma empresa que está começando até ela virar, fazer um IPO. Tem desde daquele investidor anjo, né? Talvez o melhor exemplo seja o Eduardo Saverin, o brasileiro que botou dinheiro lá no Facebook, muito bem descrito naquele filme, o Social Network. Até um estágio mais maduro, como o SoftBank, que bota 100, 200 milhões de dólares numa empresa, num estágio quase pré-IPO ou substituindo o IPO, né, em muitos casos, assim, ou postergando o IPO. Aonde vocês atuam? E se você pudesse, descreva aí os principais estágios para que o investidor pessoa física se localize e entenda que não é uma coisa só.
Tá. Então, a gente atua... Eu vou contar um pouco da cadeia de valor, né, dos estágios que uma startup passa, e aí você tem fundos e investidores especializados em cada uma dessas fases, né? Então, tem desde a fase pré-semente, ou pre-seed, né, que o pessoal chama, que está na fase da ideia ainda, né? Você tem um PowerPoint, pediu demissão ontem, né, teve a ideia hoje e vai começar a produzir ou codar, né, a sua solução amanhã, né? Então está ainda uma fase muito incipiente, tem muitas hipóteses ainda a ser validadas. Então tem a hipótese, primeira, que é a mais óbvia, se os empreendedores se dão bem e têm capacidade de executar aquele mercado. Segunda, a solução que eles estão criando, querem criar, atende efetivamente uma dor latente no mercado? E se atende, o pessoal quer pagar? Se quer pagar, quer pagar quanto? E se pagar quanto, quer pagar por quanto tempo? Né? É um modelo de assinatura, é um modelo que é one time, né, de que você paga uma vez, enfim, tem, a tecnologia é robusta, ela aguenta escala, O mercado está muito, focado num nicho específico que não consegue escalar, né? O tamanho do mercado é uma dor muito grande, porém para um mercado muito pequeno, ou não, é um mercado muito grande. Então, essas coisas, você precisa testar essas hipóteses todas, né? E só tem um jeito de testar, que é colocando o barco na água e fazendo isso acontecer. O bacana é que o custo para você montar uma startup caiu drasticamente, né, dos últimos 10, 15 anos para hoje. Antigamente, você precisava, né, na primeira onda da internet, então faz 20 anos, você precisava de pelo menos $1 milhão, $2 milhões, você precisava comprar servidor, pagar licença da Microsoft, da Oracle, né, para banco de dados, esse tipo de coisa. Não tinha nuvem. E conforme os avanços tecnológicos foram acontecendo, esse custo foi caindo. Então, hoje, você consegue montar uma startup, uhum, basicamente sem dinheiro nenhum, né? Você consegue, com ferramentas no-code, né, montar um protótipo, colocar no ar, testar. Você consegue ganhar créditos do Google, do Facebook, para fazer AdWords e ver se o canal responde bem, testar o CAC, enfim. Então, hoje, basicamente, você precisa de vontade, resiliência, né, para montar uma startup. Porém, como ficou mais barato, né, a competição também aumenta. Uhum. Então, tem muito mais competidor, uns bem qualificados, outros menos qualificados, para poder atacar o mesmo a oportunidade que você está endereçando. Então, esse é o pre-seed. Depois tem o seed, ou seja, já provou algumas dessas hipóteses, já começou a ter um faturamento mínimo, já identificou uma persona, né, um ideal customer profile, né, o cliente ideal, você está identificado, algumas mecânicas de CAC e tal. Então, você já começou a ter um volume financeiro pequeno, mas já está provando que aquela ideia tem alguma chance de vingar. Depois tem o pessoal chama do early stage, que é o Series A, né, que é a série A, né, que é pegar um dinheiro mais parrudo mesmo, né, aí normalmente são algumas, pode chegar a algumas dezenas de milhões de dólares hoje em dia, né, para você poder escalar aquele protótipo funcional, né, que já estava faturando, para um patamar de negócio mesmo, né, e testar novos canais de aquisição de clientes, testar canais de venda, suporte, trazer mais desenvolvedor para poder transformar essa solução em uma coisa mais robusta, enfim. E é com isso, você já mitigou muito risco, né? Depois tem o Series B, que você está agora levando isso para uma escala ainda maior, agora saiu de São Paulo, para uma escala nacional, por exemplo. E depois vem o estágio de late stage, ou growth, né? Que a gente fala que são as empresas já que estão em estágio pré-IPO, que já tem o time azeitado, tecnologia aprovada, mercado aprovado, clientes satisfeitos, recorrentes, né? Tem o unit economics muitas vezes, ou seja, se a empresa não levantar capital, ela consegue gerar caixa para financiar o seu próprio crescimento, mesmo que seja numa velocidade menor, né? Então, o risco é menor do ponto de vista de execução e do negócio fechar, porém, ainda assim, existe uma avenida grande de crescimento, que é aí que a G2D procura atuar, tá? Então, a gente atua nesse tipo de empresa que já deixou todos esses riscos para trás, que são inerentes ao ato de empreender, né? Uhum. E ainda tem um potencial de crescimento muito grande pela frente definido. Então, a gente acha que aqui está a melhor relação risco-retorno, né? E também permite você ter um portfólio mais concentrado, né? Porque quanto mais risco você está correndo, né, quanto mais cedo você investe numa startup, mais risco você está correndo, então você precisa diversificar esse risco num portfólio numeroso, né? Então, tem estudos nos Estados Unidos que mostram que para você ter um retorno de um fundo, né, de top quartil dos Estados Unidos, um anjo precisa ter pelo menos entre 75 e 100 empresas, né, investidas. Isso significa, isso assim, no longo prazo, né? Porque às vezes o anjo identificou uma empresa e deu certo e tal, não quer dizer que o retorno tá, deu tudo certo, tal. Quer dizer que no retorno de 10 anos, 12 anos, que é o prazo de um fundo de venture capital normalmente, você precisa ter esse volume aí de 75 a 100 empresas para ter um retorno parecido com um fundo top quartil. Isso significa que para você ter 100 empresas que você investiu, né, vamos arredondar para esse número, você precisa pelo menos avaliar, sei lá, 1.000 empresas, né, para ter algum tipo de seleção, né? E aí, para você falar, pô, estou selecionando essa empresa, e para você selecionar e avaliar 1.000 empresas, você tem que fazer isso quase que em tempo integral, né? Ter uma equipe ou você mesmo se dedicando a avaliar esses planos de negócio, entrevistar os empreendedores, identificar e fazer os investimentos de acordo com isso, né? Então, então é basicamente isso, e depois vem o IPO. Mas o interessante, como você falou, muita empresa está atrasando o IPO, porque antigamente o IPO era o grande momento de captar recurso grande, né, para poder executar um plano grande e ambicioso de crescimento. Então, as empresas chegavam ao mercado público com essa, com esse propósito. Vou levantar muito dinheiro, porque é a maior fonte de recursos, né? Vários anos da história era a maior fonte de recursos. E hoje, com o excesso de liquidez que tem no mundo, com as quedas de taxa de juros, então tem muito dinheiro no mercado privado, no mercado para financiar empresas de capital fechado. Então, as empresas que queriam levantar 200 milhões de dólares, 400 milhões de dólares, conseguem fazer isso hoje no mercado privado. E não precisam mais ir para o IPO. Então, elas conseguem empurrar o IPO mais para frente, né? O IPO ainda segue sendo um instrumento importante para trazer transparência, credibilidade para as companhias, né? Mas muitas companhias decidiram, né? E isso é uma tendência que a gente tem visto nos Estados Unidos. Então, por exemplo, no final da década de 90, começo dos anos 2000, era 4 anos. Uma empresa, da fundação da empresa até ela fazer o IPO, 4 anos. Hoje, já tem companhias fazendo 12, 14 anos. Né? O Airbnb foi 12 anos, acho que a Palantir foi mais de 15 anos, se não me engano, para fazer o IPO. Então, as empresas efetivamente estão usando esse recurso de mercado privado para adiar o IPO e tem um grupo de investidores que podem investir nelas enquanto elas estão privadas, que são os venture capitalists, né, os fundos de venture capital, investidor institucional ou famílias muito ricas, né? Então, você precisa ser um investidor profissional, né, pelo menos para poder investir nisso. E a G2D vem exatamente para isso, para qualquer pessoa que quiser ter esse tipo de diversificação na carteira, poder emular uma carteira super sofisticada dos maiores investidores institucionais ou famílias do mundo, né?
Legal. Você falou que cada vez precisa de menos capital e, de fato, aqui na Suno, a gente começou quase que sem dinheiro e até hoje a gente usa serviços, como você citou, da Amazon, né? O AWS é o nosso servidor. Provavelmente, 15 anos atrás, a gente teria que comprar e seria uma despesa grande, né? Nosso escritório é da WeWork. A gente deve mudar de sede em algum momento, mas nos serviu durante muito tempo, né? Porque escritório é aquela coisa, né? Quando a empresa está crescendo, você demora 6 meses para construir, quando entrega já não é mais a sua necessidade, a empresa já cresceu, então a gente cresceu de maneira escalonada dentro dessa estrutura e usou essas empresas, e não só elas, como várias outras empresas de software, como serviços contratados, né? Isso reduziu muito a necessidade de capital da empresa, e isso obviamente que não serve só para a gente, serve para várias outras empresas também, inclusive empresas grandes, né? As empresas grandes também cada vez mais terceirizam boa parte da sua infraestrutura para terceiros.
Exatamente. Então, assim, é uma tendência que veio, aconteceu e beneficiou todo mundo. Então, a maré levantou e levantou para todos os barcos, né? Todo mundo que aproveitou e aproveita esse tipo de coisa tem uma vantagem frente a quem não está aproveitando, né? Então, a gente mesmo mudou para o WeWork. Muitas companhias, eu acho que... Eu gosto muito de trabalhar em escritório, né? Por conta do contato com as pessoas. Mas é inegável que teve uma mudança agora muito acelerada por conta da pandemia, né? Em diversos setores, mas no setor do trabalho, que eu acho que é difícil voltar para trás, né? Então, eu acho que as pessoas hoje viram que dá para trabalhar... Eu gosto do modelo híbrido. Eu gosto de trabalhar no escritório, mas acho que o modelo híbrido, no final do dia, vai ser o modelo que vai vencer. Então, o escritório sempre vai existir, mas o fato de você poder acomodar, né, o tamanho, conforme essa demanda, é uma coisa que não era possível no passado e hoje é possível.
Exato. Bom, quem quiser fazer conta de G2D, como que deveria avaliar? Você citou brevemente agora há pouco o NAV, né? Net Asset Value, né? O valor dos ativos líquidos. Fala um pouquinho mais como que deveria ser avaliada a empresa e se hoje tem desconto perante as participações que a G2D possui.
Olha, hoje, então, o NAV nada mais é do que o PL da companhia, né? Então, a G2D é uma companhia de investimentos. Então, a gente não... O pessoal, mas vocês são fundo de investimento, vocês são SPAC, então tem muita confusão com termos que não são costumeiros no mercado de bolsa, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, a gente não é um fundo de investimento, a gente é uma empresa, né? O nosso objeto é investir em outras empresas. Então, um fundo de investimento de venture capital faz isso, mas ele capta capital de terceiros, né? E gere por 10, 12, 15 anos, dependendo até do prazo do fundo, e investe nessas companhias e busca trazer um retorno acima, né, do mercado público e tal, durante esse período, e se esse fundo trouxer esse retorno e devolver o dinheiro corrigido e acima de um certo benchmark, esse gestor tem direito a uma taxa de performance, né? A gente decidiu não captar dinheiro e fazer um fundo fechado, a gente decidiu abrir uma empresa e listá-la na bolsa para ser algo realmente democrático, porque a gente viu que tem muita gente que quer investir, né? Principalmente no Brasil, empresas de tecnologia, e no Brasil tem pouquíssimas empresas de tecnologia hoje, né, listadas, né? E com esse fenômeno das empresas sendo adiando seu IPO, né? Então a pessoa física que não consegue acessar nem sequer a IPO muitas vezes, né, tá ficando de fora de uma das classes de ativo que mais deu retorno, né, nas últimas décadas, que foi o venture capital. Então a gente decidiu fazer isso. Então o NAV é a métrica básica aqui nossa, né? Então a gente tem ou caixa para investir ou participação em empresas, né, que a gente investiu. E a gente pode aumentar isso, esse dinheiro disponível para investir, de algumas formas. A gente pode, eventualmente, fazer um follow-on no mercado, né, emitir novas ações e nos diluirmos, e aí traz mais gente para poder fazer parte disso. A gente pode reciclar o capital, né, por exemplo. Então, a gente pode vender uma participação numa companhia nossa, que valorizou já bastante, a gente acha que faz sentido, vende a participação, pega esse dinheiro, foi que nem a gente fez em Coinbase, ela abriu capital, retornou 33 vezes o nosso capital, a gente trouxe capital para dentro e agora está investindo em novas oportunidades, né? Então, e como que a gente marca esse NAV? Ah, Carlos, é você que acha que a companhia vale tanto e tal? Não, a gente tem uma metodologia, que é uma metodologia global, né, usada por todos os fundos de private equity, que chamada do fair market value, ou seja, o valor justo de mercado, né? Então você contrata, né, os fundos de venture capital, private equity e a G2D, contrata auditorias, né, para poder validar o valor de mercado que a gente está divulgando no nosso balanço de cada companhia. Então, tem uma metodologia muito bem definida de como é isso feito, e para cada estratégia nossa, né, no Brasil, que tem as fintechs brasileiras, né? Nos Estados Unidos são as companhias lá do Silicon Valley, de Series C, né? E lá em Londres, que são as companhias de consumo, as marcas de consumo disruptivas, cada uma tem o seu auditor, tá? E eles usam essa metodologia, validam, né? Ou invalidam, se for o caso, né? Eles vão fazer uma auditoria, afinal de contas, da marcação que a gente acha que é justa, fazem esse ajuste, e aí, com base nisso, é calculado o NAV da G2D. Então, esse NAV, no caso da G2D, é passado por 3 auditorias, né? Deloitte, KPMG e a BDO. Então, tem um nível de escrutínio ainda maior do que a maioria dos fundos de private equity e venture capital. Então, é assim que é avaliado. E, obviamente, se a companhia acabou de receber um investimento de um fundo, né? Vamos pegar o mercado Bitcoin, que recebeu um investimento do SoftBank, a companhia passa a ser valorizada, o valor da companhia passa a ser aquele, né, imediatamente depois que o SoftBank avaliou, né? Então, ou seja, teve um ente de mercado que não só falou quanto vale, mas colocou o dinheiro, né, justificando aquele valor, né, pegando uma participação acionária em cima daquilo. Então, e se a companhia continua crescendo, né, altas taxas, mas não levantou capital durante um certo período, aí entra essas metodologias do FMV, de fluxo de caixa descontado, análise de múltiplos, de comparáveis e tal, que os especialistas de cada uma dessas auditorias fazem. E depois, quando a gente consolida tudo, uma dessas auditorias ainda valida de todo mundo, mais uma vez. Então, é realmente um nível de escrutínio muito alto. Então, hoje, o NAV da G2D, né, que não está refletido no balanço, e esse é o ponto que a gente tem que trabalhar aqui de comunicação, né, e de educação mesmo do mercado, que é uma coisa nova, né? As companhias nossas, elas crescem, como eu falei, 140% ao ano, né, o seu faturamento. Então, o nosso balanço trimestral já é muito defasado, porque uma companhia que cresce 140% ao mês, você publicou o balanço aqui, ela já está num nível de aceleração muito alto, e aquele balanço, aqueles números já não refletem mais os números reais, né, de performance da companhia. Então, em teoria, o que aconteceu nos mercados como Londres, né, que tem algumas companhias comparáveis com a G2D, o mercado entendeu isso depois de um tempo e começou a precificar, né, o valor, o NAV dessas companhias, o NAV por ação, a um prêmio. Porque eles sabem que no próximo trimestre, dada a qualidade das companhias, que estão no portfólio, ele vai estar, né, num patamar, o NAV vai estar num patamar superior. Então, a gente está fazendo isso agora, a gente está tentando educar e divulgar o máximo de informação possível das companhias privadas, para as pessoas entenderem como isso funciona. Então, hoje a gente está num desconto em relação ao NAV realizado, porém é um prêmio ao NAV do balanço auditado. Porque já teve alguns eventos que marcaram os nossos ativos, né, a um valuation superior, a um valor de mercado superior, porém não foi refletido no último balanço, porque eles aconteceram depois do fechamento do balanço, né, depois do exercício, né, que aquele balanço representa. Então, se você olhar o nosso NAV por ação, é mais de R$10 hoje, né, com os eventos que já aconteceram e já foram publicados como fato de relevante. Porém, se você olhar o balanço, isso não está lá. Então, no próximo balanço, isso deve fazer um catch-up, né? Porque aí, de fato, apesar de já ter sido materializado, já ter sido comunicado, não foi ainda divulgado no balanço, mas nos mercados, como eu falei, lá de fora, o pessoal já entendeu isso e já paga o prêmio do que já ocorreu e já foi divulgado como fato relevante.
Legal, Carlos. Uma dúvida que muitos investidores têm é, pô, se essa empresa não pretende pagar dividendos, como é que eu vou ganhar dinheiro? Primeiro, vocês não pretendem pagar dividendos, certo? Se não, como que o investidor vai ganhar dinheiro?
Olha, a gente pode sim pagar dividendo. Existem algumas formas, né? Então, olhando companhias parecidas com a G2D pelo mundo, né? Onde a gente se baseou aqui para montar a G2D e trazer para o investidor brasileiro uma coisa que, putz, eles não tinham acesso antes. Existem algumas formas. Você pode sim pagar dividendo. Então, se a gente tiver, por exemplo, um desinvestimento muito grande, uma companhia nossa grande, que tem uma participação relevante, fez um IPO, entrou um caixa muito grande aqui para a G2D, e a gente não tem um uso claro para esse caixa pelos próximos meses, né? A gente pode fazer uma distribuição extraordinária de dividendos, sim, né? A gente quer ter o dinheiro e colocar o dinheiro nas companhias que é de pipeline para poder render, para esse dinheiro poder trabalhar, né? Mas se a gente não tem claramente uma ótima, excelente oportunidade para alocar aquele dinheiro, melhor que deixar o dinheiro parado no caixa, né, distribuir eventualmente esse dinheiro para o acionista, a gente pode sim considerar uma distribuição extraordinária de dividendos, tá? Uma outra forma, que é a forma que a gente está esperando nesse momento, né, porque a G2D, você tem que pensar que hoje a gente trouxe um conjunto de ativos a mercado que valia 380 milhões de reais, quase 400 milhões de reais no pré-IPO. Em 90 dias, esse conjunto de ativos passou a valer mais de R$1 bilhão, né? Que é expressivo, mas R$1 bilhão para uma estratégia global de investimento é algo muito pouco, né? Então, a gente quer crescer esse veículo da G2D, a gente quer fazer que a G2D seja um dos maiores veículos ou um dos veículos mais relevantes no mundo, né, a partir do Brasil, né, com capital de brasileiros, né, que acreditam nas tecnologias e nessas empresas que estão construindo o futuro. Então, fazer um veículo de alguns bilhões de dólares é o nosso objetivo, né? Então, existe espaço para isso, existe oportunidade para isso. Então, a gente está no começo dessa jornada. Então, a gente acredita que a apreciação da ação, né, do BDR deve ser uma das formas com que esse investidor pode realizar ganho também aí. Então, a ação apreciou, esse investidor pode ir na bolsa, né, diferente de um fundo de venture capital, né, que normalmente não são fechados, né, você não tem liquidez. Na G2D você pode ter liquidez, mudou a sua estratégia, você acha que você já ganhou o suficiente, você pode vender na bolsa, sem problema nenhum, né? Então tem isso. E uma terceira linha que pode acontecer também, que já aconteceu com alguns comparáveis nossos lá fora, é uma recompra de ação, né? Então, a G2D, em algum momento, decidir que faz sentido ela recomprar a ação, dado o desconto do NAV frente ao market cap. Então, são algumas formas que eu vejo aqui, claramente, de trazer o retorno para o investidor. A nossa objetivo primordial nesse momento é a segunda forma, que é a apreciação do valor da ação.
Mudando um pouco de assunto, você acha que tem muita fake tech abrindo IPO no Brasil?
Olha, é difícil falar de fake tech, né? Mas assim, tem companhias, e isso não é só no Brasil, mas é no mundo, que por conta do excesso de liquidez, acabaram aproveitando a escassez, né, de empresas de tecnologia, no caso do Brasil, né, para poder fazer uma captação para poder seguir no seu, os seus planos, se é fake tech ou não, porque tech tem vários matizes, né? Tem desde o deep tech, que é aquela patente de um professor que estudou e tal, e tem desde tecnologias que já existem no mercado, mas que esse empreendedor rearranjou essas tecnologias de prateleira e criou um modelo de negócio diferente. Então, é difícil falar fake tech. Fake tech parece que está enganando, né? Mas para você separar, né, uma companhia que é tech de verdade de uma não tech, é só ver o número de funcionários, né, que tem lá na companhia, que são dedicados a produto e a desenvolvimento de software, né, engenheiros de software. Quantos engenheiros de software tem na companhia, né, versus quantos atendentes de telemarketing que a companhia tem, né? Então, se tem muito mais atendente de telemarketing, muito menos desenvolvedor de software, muito mais provavelmente que essa companhia não é tech, né, propriamente dita. Ela usa tech enable, né? Ela usa tecnologia para permitir um modelo de negócio melhor, mas ela não é tech no coração, né? A tecnologia não transformou de forma significativa aquela companhia ou aquele mercado. Então, eu uso mais ou menos isso como... Mas não quer dizer que é um mau investimento, né? Tem tanta empresa que é mal operada e tem tanta oportunidade, né, de mercado por conta dos incumbentes, né, de grandes empresas que não estão operando bem. Você não precisa ser necessariamente uma tech company, você precisa ser uma companhia organizada, ousada, rápida, ágil, para poder ocupar um espaço. Se você vai conseguir aí sustentar esse crescimento do longo prazo, tecnologia ajuda, né? A vantagem competitiva está aí. Mas, no curto prazo, você pode, sim, fazer um dinheiro e ocupar um espaço relevante e aí se preocupar com tecnologia e tal, um pouquinho mais para frente. Então, eu acho difícil label falar que é fake tech ou não. Mas eu usaria o parâmetro aí de quantos funcionários você tem de ciência da computação, a qualidade desses funcionários, né, para você poder entender se é mais tech ou se é menos tech, né? Então, eu usaria isso. Mas, de novo, tem uma tese por trás e aí tem que ver se a tese faz sentido. Às vezes, com pouco tech, você consegue fazer, mas... E essa companhia vai se defender como se uma companhia totalmente tech entrar nesse mercado? Como que ela se defende? Aí ela está à mercê, né? É uma fragilidade que eventualmente ela possa ter. Mas acho que, como tem muita liquidez, tem espaço para teses e riscos, né, diferenciados aí de acordo com cada investidor.
Beleza, Carlos. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Passo aqui a palavra para você fazer suas considerações finais.
Bom, pessoal, Thiago, super obrigado aqui pelo espaço. É uma honra poder falar com você, falar com todos os assinantes e leitores da Suno. A gente está montando algo que a gente acha que é totalmente disruptivo, né? Não tem nada na América Latina similar. Trazer pela primeira vez, né, o acesso a qualquer pessoa, independente do tamanho de bolso, né, a unicórnios, a empresas que têm esse tipo de crescimento, né, de 150% ao ano, ou mais, né, em alguns casos, era algo que o empreendedor brasileiro não tinha acesso. E o mercado privado é um mercado que está atraindo cada vez mais capital nos países mais desenvolvidos. Então, os investidores institucionais estão começando a aumentar a exposição a esse tipo de mercado. E no Brasil não tem uma forma líquida, transparente, com governança, que te dê esse tipo de exposição. E a gente faz isso não só com empresas de tecnologia privadas, que já tem uma baixíssima correlação com o mercado de large caps, né? Então você já tem uma diversificação só aí, uma baixa correlação, mas também de moeda, né? Porque a nossa moeda funcional é o dólar, e de diferentes setores, não é só fintech. Tem fintech, tem marcas disruptivas, tem empresas de lançamento de foguete, enfim. Tem uma de cripto, enfim, tem uma diversidade enorme. Então, eu acho que uma cesta extremamente diversificada que acho que agrega no portfólio de qualquer investidor, desde o mais avesso ao risco até os mais arrojados. Então, eu estou à disposição via Instagram, e-mail, o que for, para trocar ideia e tirar dúvidas. Muito obrigado.